E hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens que, durante esse mês, falamos sobre santidade, caminhos da santidade. E quando nós falamos de santidade, nós precisamos entender que Deus, o plano de Deus, era realmente sermos santos, ter o homem de uma forma santa antes da criação do mundo. Em Efésios 1:4 ele fala sobre isso, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Nós conhecemos a história, a santidade de Deus era um projeto original de Deus, mas a queda do homem gerou essa separação. E quando nós olhamos a separação, nós precisamos entender como a santidade era a perspectiva de santidade no Antigo Testamento. Ali, quando Deus ele separa Israel para viver e ser o povo dele, lá em Levíticos 11:4 diz lá, pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. E o povo de Israel era o povo de Deus, o povo de Israel eram os filhos de Deus, e quando nós olhamos dentro da perspectiva do Novo Testamento, Jesus ele vem como o primogênito de muitos irmãos, e com a morte e ressurreição de Jesus, todos aqueles que entendem o plano de salvação, que entendem o sacrifício de Jesus, é dado o direito de se tornarem filhos de Deus. João 12 fala que aqueles que creram e que receberam, deles o direito de ser chamados filhos de Deus. E a santidade é algo que é esperado e é uma evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. Charles Spurgeon ele fala que a santidade é o lado visível da salvação. A santidade é o lado visível da salvação. Quando nós olhamos o termo santidade, durante esse mês, nós tivemos vários momentos onde foi conceituado a santidade. Mas eu quero relembrar aqui só para nós alinharmos a nossa caminhada aqui nessa noite. Quando nós falamos em santidade, nós vamos lá, de repente no latim, sanctus, ele quer dizer separado. Lá no grego, lá ele fala sobre radios. Ele está dizendo separado para um propósito divino. Então, quando nós falamos em santidade, é alguém separado. Então, nós como filhos de Deus, nós temos que entender que Deus está, sim, nos separando. Ele espera que nós possamos nos separar, estar separado, vivendo uma vida íntegra, uma vida em santidade, daquilo que Ele espera de cada um de nós. Então, o tema da mensagem de hoje é algo que talvez você já ouviu, você já falou. Você já ouviu ou você já falou para os seus filhos, você não é todo mundo? Você já falou assim, você não é todo mundo? Todo mundo faz. Todo mundo lá na minha escola, você não é todo mundo. E hoje o tema da mensagem, eu estava lendo e estava refletindo ali, falei, não, é isso aqui, você não é todo mundo. Então, hoje o desafio da santidade é não ser contaminado com o relativismo, com a flexibilização dos valores cada vez mais presente em nosso meio. Será que é muito difícil perceber que cada dia mais o pecado está sendo relativizado? Então, quando nós olhamos na área financeira, antes nós olhávamos para fora, a sociedade está vivendo de uma forma corrupta, as finanças se tornaram, o dinheiro se tornaram um deus mamon de muitas pessoas, mas tem muitos crentes, ou que se dizem crentes, que o dinheiro ele acaba estando um patamar acima do que a intimidade com Deus, do que o temor a Deus. E está sendo relativizado o que é o dinheiro. E por isso que às vezes eu tenho tanta dificuldade de me envolver naquilo que Deus me chama dentro do projeto do reino. Aí nós olhamos para a família. Será que a família está sendo distorcida hoje? Será que nós temos valores sendo distorcidos na família? É só olhar a mídia, é só olhar aquilo que as leis que estão sendo aprovadas. E aí, de repente eu estou dentro da igreja, eu começo a me acostumar com alguns valores desse mundo. Todo mundo está fazendo, então isso deve ser legal. Todo mundo hoje bebe socialmente, então não tem problema não eu tomar de vez em quando. Certo? E aí nós vamos ali, a sexualidade. A sexualidade está cada vez mais comum, não. Não é tão grave, não. Não, você dá uma flertada aqui, não é tão grave, todo mundo faz. Mas pornografia, a carne é fraca. E eu começo a relativizar, e eu começo a achar isso normal. Mas eu quero dizer, não é porque o mundo faz, ou todo mundo faz, você vai fazer. Porque você é filho, filha de Deus. Então, essa identidade homem e mulher, agora, eu posso ser salvo e continuar vivendo na homossexualidade? Queridos, nós estamos ouvindo isso. E próximo de nós. E cheio de um arrazoado. Certo? Então, assim, nós precisamos entender a honra aos pais também. Né? Então, o que nós queremos trabalhar nessa noite é que, será que tem alguma área da sua vida que você, sem perceber, você está deixando um pouco o mundo entrar nela? E eu queria que nós pudéssemos refletir lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 6, acho que vai ser projetado aí também. Nós vamos ler ali do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 2. Eu quero ler com calma. E o tema de hoje é: você não é todo mundo. Nós precisamos olhar com a perspectiva do Filho de Deus, de uma filha de Deus. Nós precisamos olhar com a perspectiva de reino. Porque senão nós vamos olhar para esse texto e vamos falar assim: olha, já viu o crente pá? Que é para o outro, não é para mim não. Eu quero que você olhe dentro do teu coração. Sabe, eu só pego aqui e jogo para o outro lá. Mas se o meu primo estivesse aqui, se o meu irmão, se a minha esposa, se o meu esposo, eu quero te dizer que você está aqui hoje, Deus quer falar com você. Certo? 2 Coríntios 6, o texto diz lá: não se ponham em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saio do meio deles e separe-se, diz o Senhor. Não toque em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Verso capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Quando nós olhamos esse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que estava vivendo com um relativismo do pecado, a imoralidade estava presente. Então, ele vai, todo o capítulo 6, 7 ali de 2 Coríntios, nessa carta de 2 Coríntios, ele está reafirmando o seu ministério profético, apostólico, e ele está trazendo alguns alertas. E aqui nós vemos claramente um alerta. Um alerta de como nós devemos viver, como nós devemos se portar como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Você já viu um atleticano roxo torcendo para o Curitiba? Já viram aqui, não? Cadê o Jarbas? O Jarbas está aqui? Você já torceu para o Atlético já, Jarbas? Já? Ah, então, olha. Você está acabando com a minha ilustração aqui, Jarbas. Misericórdia. Um coxa branca torcer para o Atlético. Mas é raro. É que o Jarbas é raro. Mas sabe o que acontece? Não é natural. Não é natural. Por quê? Porque existe ali uma identidade no time, e eu vou para a torcida organizada, eu torço para o time vai para a segunda divisão e eu continuo torcendo, vai para a terceira divisão, continuo torcendo. Certo? Por quê? Porque existe uma convicção. Agora, por que que muitos filhos, filhas de Deus, que falam assim: eu sou discípulo de Jesus, mas quando eu saio das paredes da igreja, lá no meu trabalho, eu trato algumas coisas de forma relativa. Eu começo a flexibilizar princípios e valores. Alguma coisa está errada. Então nós precisamos entender que, embora o mundo apresente vários conceitos de normalidade, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, os princípios são eternos e não mudam. A palavra de Deus é a mesma. Os princípios que estão aqui são os mesmos. E eu preciso viver esses princípios independente das mudanças sociais. E por isso que o que o apóstolo Paulo está colocando, ele coloca algo que: cuidado para não se contaminar. Não se contamine. E tudo, e a base de tudo que nós vamos avaliar e refletir aqui, está ali no versículo 17 capítulo 6, que diz assim: portanto, saio do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu receberei, e eu serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é uma promessa, tanto que o capítulo 7 vai citar essas promessas. E ele fala, filhos e filhas. Numa sociedade ainda que a mulher não era reconhecida. Sabe, Deus está trazendo um princípio muito claro, que a partir da morte de Jesus, o véu se rompeu. E todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Todos nós temos, sim, acesso direto ao Pai através de Cristo Jesus. E nós precisamos viver aquilo que Deus espera de nós como um verdadeiro discípulo. Então, a paternidade de Deus, ela é algo que impacta o nosso coração e nós precisamos viver de uma forma plena como um verdadeiro filho. E eu quero trazer alguns destaques aqui a partir desse DNA que nós precisamos estabelecer. Se você é filho e filha de Deus, você tem um DNA do Pai Eterno, que precisa ser refletido nas suas atitudes. Esse ano nós estamos com a campanha Eu Mais Um. Qual a melhor forma de eu trazer mais um? De eu impactar alguém que tenha interesse de se unir a nós e conhecer esse amor de Deus? É através das evidências do amor de Deus na minha vida. Através de uma vida íntegra, irrepreensível e santa. Porque não é o que eu falo, muito mais do que eu falo é o que eu vivo. E eu quero caminhar um pouquinho nesse texto, e o primeiro destaque que eu vejo ali, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se associa. Nós conhecemos esse texto com muita clareza, né? Não se põe julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça é a maldade, e aí ele vai descrever outros textos que eu vou parar um pouquinho mais à frente sobre esse texto, sobre essa continuidade. Mas quando nós falamos de julgo desigual, por muito tempo nós aplicamos, ou é muito fácil aplicar isso ao casamento. Mas quando nós olhamos o texto que o apóstolo Paulo está trazendo, ele não está falando sobre casamento. Ele está falando muito mais do que casamento. Quando nós pensamos em jugo, naquela madeira, né, Jarbas? Aquela madeira que você une dois animais para terem mais força em arar uma terra agrícola, certo? E qual que é a orientação para utilizar esse jugo de uma forma mais eficiente? É que os dois animais tenham praticamente o mesmo peso e que sejam da mesma origem. Então, você não vai colocar um boi e um cavalo, você vai colocar ou dois cavalos ou dois bois. E você vai colocar mais ou menos na mesma altura, o mesmo peso, para que eles possam ter uma sinergia no processo de... Então, o que o apóstolo está aplicando, essa comparação do jugo, ele está colocando sobre essa perspectiva de você caminhar com alguém que caminha no mesmo propósito. Deuteronômio 22:10 diz lá, não arem a terra usando um boi ou um jumento, sob o mesmo jugo. Caminhar com alguém que tem o mesmo propósito, ele amplia a possibilidade de você ser melhor ou mais sucedido naquilo que você está fazendo, aquilo que você está fazendo. Então, eu lembro que eu fui sócio de alguém não crente por 7 anos, logo no início da minha caminhada jurídica, e algo era muito complicado. Por quê? Ele não era crente. Eu lembro que ele chegava e falava assim, olha, você fica muito na igreja, isso atrapalha você durante a semana, que você tem menos energia durante a semana para trabalhar. Nesse nível. Aí, não, você mentir um pouco na petição, não tem problema, não. Não, nós temos que atender o interesse do cliente. Né? Se tiver que mentir, não tem problema. A nota fiscal, se der para tirar, der, se não der. A gente, sabe, e é muito complicado isso. Por quê? Porque você se associa com o não crente e não tem como você caminhar alinhado no mesmo propósito. É claro que o casamento também. Certo? Por isso que os nossos jovens aqui, tem uns jovens aqui que estão preparando para a viagem missionária, A orientação é muito clara. Certo? Porque o casamento é muito mais que uma união de um homem e uma mulher, é uma união de propósito. E se eu me uno a alguém que tem um propósito diferente do meu, um vai para um lado, outro vai para o outro, como é que isso vai dar certo? Porque a fase do óculos cor-de-rosa passa rápido. Então, nós precisamos entender que a orientação aqui é muito clara. Então, o alinhamento de propósito só é possível quando caminhamos com alguém que possui os mesmos valores e princípios, com alguém que tem a palavra de Deus como seu fundamento e direção. Quando nós falamos em não associar, não é algo novo. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto. Mas quando nós vamos no Antigo Testamento, tem vários exemplos, onde Deus orienta a não se contaminar com outros povos. Lembra da história de Balaão? Nós conhecemos muito a história da mula de Balaão, mas Balaão foi contratado ali para amaldiçoar ali o povo de Israel. E ele simplesmente não conseguiu, falou assim, não dá, Deus está abençoando, não tem como amaldiçoar. Só que ele vem e traz ali para o rei de Moabe uma grande estratégia. Mas nós podemos fazer algo. Ofereça as mulheres moabitas para eles. E eles vão começar a adorar os deuses deles. E isso vai quebrar a aliança com Deus. Consegue ver a estratégia? A estratégia para derrubar, a estratégia para uma armadilha para realmente tirar a comunhão. Então, a desobediência, queridos, ela pode vir de uma forma sutil. E se eu não estou conectado com o Pai, se eu não estou em intimidade com o Espírito Santo, eu não vou perceber. E sem perceber, eu começo a me amoldar ao padrão do mundo. Por isso que muitas pessoas se afastam de Deus, não de uma forma brusca, mas com pequenos desvios de rota. É aquele amigo que convida para aquela cervejada, churrascada? Ah. É aquela amiga que convida para aquela roda, um chazinho com um monte de não-crente que vão falar isso, aquilo. E aí, aos poucos, eu vou me afastando, e daí tem um compromisso no horário do culto, daí eu não venho para o culto. Aí, no horário da célula, eu começo a não ir na célula, no pequeno grupo, no PGM, e aí eu começo a flexibilizar. Porque a nossa natureza pecaminosa, existe algo diferente da carne e a carnalidade. A carne, os desejos da carne, sim, mas a carnalidade é o pensamento, a intenção do coração. Então, aos poucos, eu vou dando espaço para que pensamentos venham, sentimentos venham, e a carnalidade vai começando a me atrair. Então, não se associe com alguém descrente. Ah, mas eu já tenho um sócio. Ok, continue evangelizando. Mas ou você influencia ou você é influenciado. E se você está sendo influenciado, lamento informar, mas possivelmente você está relativizando o seu pecado. E isso pode ter consequências, porque um dia a conta chega. E o texto ele vai continuar porque não põe em julgo desigual e ele vai trazendo alguns comparativos. Justiça, maldade. Ou que comunhão pode ter a cruz com as trevas. Que harmonia, Cristo e Belial. Ou que há comum entre um crente e descrente. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Pois somos santuários do Deus vivo. Ele está trazendo algo que é o processo da santidade. A santidade é um processo progressivo. A santidade é um processo progressivo. Então, a justiça é a maldade. Ele está falando de fundamentos morais. A justiça de Deus, ela deve ser o padrão da nossa percepção de justiça. Tem coisa que até pode ser legal, mas quando nós olhamos no padrão de Deus, não é moral. E por que eu vou fazer isso? Você ir e você ser bom de lábia e fazer um grande negócio e ter um lucro absurdo, não tem nenhuma dificuldade nisso. A pessoa tem o livre-arbítrio de vender um carro para você ou não, ou um negócio para você. Mas você se aproveitar da fragilidade de alguém e você usar suas habilidades para tentar ganhar mais, será que isso é justo? Nós precisamos ter essa avaliação. Ele vai fazer uma comparação entre luz e trevas, ou seja, as evidências da caminhada espiritual. Pode alguém dentro da igreja que se diz discípulo de Jesus, estar lá pulando carnaval? Ah, está lá num barzinho. É incompatível, é incompatível. Me desculpe, não tem como. Não tem como eu ficar confortável no meio de pessoas que ficam contando piada suja, bebendo, e eu estou ali, está tudo certo, eu até rio das piadas. Nós precisamos olhar para o nosso padrão, ver se nós estamos, sim, em cada área dessa, do que está descrito aqui pelo apóstolo Paulo, se nós estamos realmente sendo santos. E ele vai falar sobre Cristo e Belial, ele está falando sobre a autoridade espiritual sobre a sua vida. Quem tem sido a autoridade espiritual sobre a sua vida? Será que Cristo Jesus? Será que a palavra de Deus é a maior autoridade de regra e fé na tua conduta? Ou, de repente, aquele coach da internet? Hoje está muito relativizado, porque vai um ali, abre um canal, tem lá 30, 40, 50 mil seguidores e colocam princípios distorcidos e muita gente cai. E ele vai falar sobre o crente e descrente, e aqui ele está falando sobre natureza. A natureza do indivíduo, queridos, quem é genuinamente convertido, quem é selado com o Espírito Santo, de acordo com Efésios 1:13, quem é templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6:19, não tem como cair no mundo. Eu lembro de uma jovem que eu atendi, que ela estava numa igreja um pouco mais radical, e ela com 16 anos começou a namorar, e os pais obrigaram 6 meses, ela falou assim, ou casa ou desocupa o moço. E ela teve que casar. Deu 3, 4 anos depois, acabou o casamento. E quando acabou o casamento, chamaram ela e falaram assim, você perdeu sua salvação, pode ir para o mundo, não tem mais como. Uma visão equivocada. Não é isso que a Bíblia fala sobre a salvação pela graça é mediante a fé. E a Bíblia descreve claramente qual é o pecado sem perdão. Mas sabe, ela foi para o mundo. Só que ela foi para o mundo, mas não conseguiu cair no mundo. Ela falou assim, pastor, eu tentei. Eu fui para as baladas, mas eu me sentia mal. Eu tentava fazer coisa errada, mas eu me sentia mal. E é muito interessante porque eu mais um, né? Ela estava no outro lado da cidade, numa manicure. Aquela manicure, entendendo o papel dela como discípula de Jesus, convidou ela para ir para um pequeno grupo, para um PGM. E ela foi para o PGM, ela já estava casada com alguém não crente. Ela estava casada, já tinha um filhinho, e ela estava lá. E, coincidentemente, eu estava lá visitando aquele PGM, eu convido ela para uma conversa de gabinete, e ela me conta essa história. E eu abro a palavra de Deus de uma forma clara e falo assim, olha, salvação é pela graça, mediante a fé, certo? Seus pecados estão perdoados. Já foram levados na cruz. Ela dá um grito e ela começa a chorar compulsivamente. Eu estou livre. Eu estou liberta. E o marido dela, impactado com a experiência dela, ele entrega a vida ao Senhor Jesus. E eu acabo discipulando ele, batizei. Sabe, é algo especial demais quando nós vemos que alguém que mesmo sendo jogada para o mundo por um líder, não questiona a intenção do coração do líder, mas tremendamente equivocado com relação à percepção da palavra. Ela não consegue ir para o mundão. Eu acho que um dos grandes sinais com relação à santidade é se eu consigo ficar confortável em ambientes onde os valores eternos são distorcidos. Porque se eu fico confortável, alguma coisa está errada. E a santidade, ela deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Se eu pegar esse copo de água aqui, espero que essa água esteja saborosa. A água não tem sabor, né? Não, mas ela esteja realmente deliciosa. Agora, pegar 2 gotas do vaso sanitário aqui de baixo, aqui, ó, colocar aqui. Será que eu vou tomar? A santidade é isso. Às vezes as pessoas aceitam as gotinhas de esgoto e acabam se rendendo ao que o mundo tenta colocar como atrativo. Carnalidade. Então nós precisamos buscar a santidade. Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, você é filho de Deus, Você é filha de Deus, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Vamos lá. E depois eu continuo ali, no capítulo 7, ele diz ali, amados, visto que temos essas promessas, qual a promessa? De ter um pai que nos ama, um pai que nos acolhe. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedo no lugar do coração de vocês, a ninguém prejudique, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. O que ele desafia aqui? Aquilo que nós já falamos um pouco aqui, da santificação integral. Quando nós pensamos da santificação integral, eu tenho que pensar na minha alma, no meu corpo e no meu espírito. 1 Tessalonicenses 5,23 diz lá que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensíveis? Que não tem culpa, sem falhas, sem reprovação. Aquela que ninguém vai repreender. E aí, nós somos um ser inteiro. E nós temos elementos em nós. Nós temos o nosso corpo. E para que nós possamos viver uma vida profana no nosso corpo, não precisa fazer força. É só você não investir no seu crescimento espiritual. O seu corpo vai gerar naturalmente, a natureza pecaminosa, vai gerar naturalmente pecado e quebra de princípios eternos. Por isso que a santidade é um movimento. Eu preciso buscar, eu preciso entender o princípio e viver buscando cada dia mais conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e deixar ser dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que Gálatas 5,16 falam, vivam pelo Espírito e de forma nenhuma satisfarão os desejos da carne. Nós precisamos viver pelo Espírito. E quando nós olhamos dentro dessa perspectiva, a santidade do corpo é aquela santidade que nós cuidamos do templo do Espírito Santo. Romanos 7,18 diz lá, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Cuidado com o seu corpo. Cuidado. Pela manhã, o pastor Roberto pregou sobre as janelas da alma, que precisam ser fechadas para que nós não sejamos contaminados. Certo? Nós precisamos cuidar com os sentidos. O nosso corpo, ele vai reagir aos sentidos. Aquilo que eu olho, se eu estou olhando uma imagem, uma pornografia, e eu estou alimentando isso, isso vai começar a refletir no meu corpo. Impulsos vão começar a acontecer. Aquilo que eu cheiro, aquilo que eu toco. Nós precisamos estar atentos, porque o nosso corpo vai tentar, de alguma forma, suprir os desejos carnais. Certo? Mas também ele fala aqui sobre a santificação da alma, são as nossas emoções. Filipenses 4:7, 8 diz lá, e a paz que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A santificação da alma é nós cuidarmos com o nosso pensamento, aonde nós estamos levando aquilo que alimenta a nossa alma. Aquele pensamento que vai influenciar naquilo que eu sinto, que vai desdobrar naquilo que acaba sendo uma atitude de santidade ou uma atitude que desagrada a Deus. Santifique a sua alma, santifique a sua mente. O que que você pensa quando ninguém está perto? Quando ninguém sabe? Quando você está sozinho. Será que os pensamentos são pensamentos de santidade? Ou pensamentos que flertam com a relativização do pecado? Nós precisamos buscar ter uma santidade na nossa alma. E santifique o espírito. Seu espírito deve estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Provérbios 20, 27 fala sobre isso. O nosso espírito é lâmpada para o Espírito de Deus. Ele vasculha cada canto do nosso ser. Mas quando nós falamos lá em 1 Tessalonicenses, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis. Nós já lemos esse texto. Então nós precisamos entender que você não é qualquer um. E por que você não é qualquer um? Porque eu não sou qualquer um. Nós precisamos viver santidade. Muitas pessoas se acham invencíveis. Relativizam o pecado e relativizam o poder de Satanás. Ele é infinitamente menos poderoso do que o nosso Deus. Mas ele continua poderoso. E ele, se você der brecha, ele vai agir, ele vai te atacar. Por isso, resista o diabo. E ele fugirá de vós. Eu estava finalizando essa mensagem, a preparação dela, e eu lembrei de algo que, quando eu tinha uns 14 anos, tinha um amigo que morava no mesmo condomínio. E esse amigo era aquele que era admirado por todos os meninos do condomínio. Porque ele era muito fera. Ele era bom em tudo que ele fazia. Ele jogava basquete, ele era bom. Ele jogava futebol, ele era bom. E ele era bom de briga também. Porque o irmão dele fazia artes marciais, ensinou ele artes marciais. E a todo momento ele ia e pegava e era respeitado na escola, respeitado no condomínio, ninguém mexia com ele. E todo mundo queria ser amigo dele, porque ele era invencível. Ele era totalmente forte. Mas a autossuficiência dele chegou com 17 anos, ele já estava já nas boates, já estava na vida noturna lá de Cascavel, lá no interior do Paraná. E ele foi em um desses lugares e lá teve uma briga. E como ele era o machão invencível, imbatível, ele foi para cima de alguém que estava armado, que tirou uma arma e deu uns 3-4 tiros nele. Ele não morreu, mas ele ficou paraplégico. Isso me chamou muita atenção, porque aquela pessoa que se achava autossuficiente levou um impacto tão cedo que impactou a vida dele. Tem muita gente que tem brincado com o pecado, tem flertado com o pecado. E aí perde o casamento, tem um coração arrependido, chorando. Perde o coração dos filhos. Uau! Queridos, isso não é para trazer culpa, isso não é para trazer um peso sobre o coração de vocês. Talvez tenha algo que já aconteceu, você pode ressignificar, tirar o ensinamento, mas eu quero desafiar vocês a olharem para frente e deixarem Deus conduzir e dirigir um novo tempo de santidade, um novo tempo da busca de intimidade para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Eu quero terminar com uma frase lá de Thomas Paine, que ele fala o seguinte: reputação é que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. Não fique muito preocupado com a sua reputação. Esteja mais preocupado com o seu caráter. Porque se você agradar a Deus em todas as áreas da sua vida, em algum momento o mundo vai questionar a sua reputação. Vão te chamar de careta, vão te chamar de radical, chame do que quiser. Porque não importa o que o mundo me chama. O que eu quero é poder olhar para o Senhor. O Senhor olhar para mim e dizer: servo bom e fiel. Você tem me honrado. Então, vamos caminhar buscando santidade. Buscando viver a identidade em Cristo como um verdadeiro discípulo de Jesus. Você, eu, não somos qualquer um. Não somos todo mundo. Nós somos filhos amados de Deus. Amém?